Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa Testemunho de Fé e quero convidar você nos próximos minutos a tirar um tempinho para refletirmos a respeito da palavra de Deus e a palavra que Deus nos propõe na liturgia desse domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero conduzir agora uma reflexão a respeito do Evangelho deste 27º domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. O Evangelho desse domingo nos fala da vinha de Deus, né? Jesus conta a parábola dos vinhateiros assassinos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para entender esse Evangelho é que Jesus está falando aqui da vinha de Deus. E a vinha de Deus, quem é a vinha de Deus? É o povo de Deus. No Antigo Testamento, claramente, era o povo de Israel. A gente vê isso, inclusive, na primeira leitura, onde o profeta Isaías nos diz que Deus cuidou do seu povo, plantou a vinha, esperou frutos, frutos saborosos, e o que essa vinha deu depois foi uvas selvagens. Então, a grande decepção de Deus que preparou o seu povo e esperou os grandes frutos. Jesus, no Evangelho, parte da mesma coisa, ele parte da realidade de que a vinha é o povo de Deus. E ele conta essa parábola, porém acrescentando um detalhe. Esse povo de Deus, de quem Deus espera frutos saborosos, foi confiado também a pastores, ou seja, os líderes do povo de Israel. Aqui, claramente, Jesus está em polêmica com os sacerdotes e os anciãos do povo, que são aqueles que lideram o povo de Israel na época de Jesus, ou seja, são os vinhateiros que cuidam da vinha de Deus. Pois bem, então não somente a vinha de Deus não dá os frutos saborosos, dá frutos de uvas selvagens, aqui nós temos uma outra realidade. Também os funcionários, os empregados, né, os vinhateiros que deveriam ajudar esse povo, ao invés de ajudar, na verdade, atrapalham mais ainda. E claro, na parábola que Jesus conta no Evangelho, esses vinhateiros terminam matando o dono da vinha, uma claríssima alusão de Jesus à tragédia que ele está para viver, que é o fato que Jesus vai morrer na cruz, entregue aos romanos exatamente pelos sumos sacerdotes, pelos chefes do povo de Israel. Então, um pouco num panorama, essa é a palavra de Deus que, a respeito da qual nós temos que meditar. Bom, nós estamos falando aqui de uma coisa do Antigo Testamento. Como é que a gente pode aplicar isso claramente à Igreja nos tempos atuais? Bom, também a Igreja é a continuidade desse povo, a Igreja é a continuidade dessa vinha. O próprio Jesus disse isso. No Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, aquela vinha que Deus começou lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, que entregou para os chefes, os sumos sacerdotes, etc. Agora, nós temos um upgrade, nós temos um negócio aqui maravilhoso, fantástico. O próprio Deus veio e Ele, para nos ajudar a dar os frutos de amor que Ele espera de nós, Ele mesmo se fez homem e agora Ele é a vinha na qual nós todos precisamos ser enxertados, nós todos precisamos estar em contato com Jesus, nós todos precisamos estar com Jesus, amar Jesus para dar esses frutos de amor que Deus espera de nós. Então, se nós formos olhar para trás a história da Igreja desses 2000 anos, nós iremos ver, claro, Claro, claro. Tem também a tragédia que a gente vê na primeira leitura de Isaías. Cristãos que deveriam dar frutos maduros, saborosos, terminam dando uvas azedas, uvas selvagens. Claro que também nas páginas da história da igreja nós encontramos pastores, ou seja, padres e bispos, sacerdotes de Deus, que deveriam ajudar o povo a se santificar, a dar a Deus o amor que Deus espera, e que, no entanto, foram como os vinhateiros do Evangelho, ladrões e assassinos. Mas, e aqui que vem a boa notícia, não existe somente isso. Na história da igreja, existem também os frutos maduros, sazonados, saborosos da santidade. A gente encontra o amor. Sim, porque é aqui, é isso que está por trás, tanto da primeira leitura como do Evangelho, quando Deus fala dessa vinha, do povo de Deus, a igreja agora, nos tempos atuais. O que é que Deus espera? Qual é o fruto que Ele espera de nós? Ele espera o fruto do amor. Então vamos dar uma olhada assim, de forma bem prática, o que é que nós precisamos fazer para dar os frutos que Deus espera de nós. Vamos fazer o contrário do Evangelho e da primeira leitura. Ou seja, eu, como pastor aqui, como padre, eu quero dar a Deus, ajudar você a dar a Deus os frutos, né? Não é isso que Jesus espera dos vinhateiros? Que ajude o povo, a vinha, a dar os frutos de amor. Então, como é que a gente vai dar esses frutos de amor para Ele? Como é que a gente ama de verdade? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é amor. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, as pessoas têm uma visão muito superficial do amor. Amar é querer o bem da outra pessoa, claro, não tem dúvida nenhuma. Imagina, se você quer o bem, se você ama uma pessoa, você quer o bem dela. Mas amor não é somente isso. Você pode querer o bem do seu time de futebol, né? Você pode estar lá assistindo a sua partida de futebol, estar esperando que o time ganhe, e você quer o bem dele, né? Esse amor de benevolência, você quer o bem dele. Mas no fundo, no fundo, não é a mesma coisa que você amar a sua esposa, né? Você não quer somente o bem da sua esposa. É típico do amor que a gente precisa querer estar unido à pessoa que ama. O amor é assim. O amor é unitivo. A gente precisa querer estar unido à pessoa. Então, Jesus mesmo nos disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês querem dar frutos, vocês precisam estar agarrado comigo. Vocês precisam estar unidos a mim. Muito bonita a comparação. O ramo que é enxertado, que é colocado, né, na vinha, no tronco. Mas é só uma comparação. Você mesmo, se eu terminasse aqui a homilia, a meditação, você ia voltar para casa do jeito que você veio. Ah, foi tão bonito o que o padre disse, mas o que é que eu tenho que fazer mesmo? A gente precisa fazer alguma coisa concreta. O que é que eu preciso fazer para me unir a Jesus? O que é que eu preciso fazer para estar grudado com Jesus e produzir esses frutos do amor e ser santo de verdade? Aqui é que vem a coisa. Jesus disse, capítulo 15 de São João, quando ele acabou de falar da vinha e dos ramos, da videira e dos ramos, ele disse: não vos chamo servo, chamo-vos amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor quer, mas eu dei a vocês a conhecer o que eu quero, vocês são meus amigos. Vejam, aqui Jesus está dando uma definição de amizade que é maravilhosa. Você sabe o que é um amigo de verdade? Sabe o que é que você está unido a uma pessoa que você ama? É você querer o que o seu amigo quer. E isso é fantástico, gente. Veja, se você é casado, pode ser que você, tudo bem, se uniu à sua esposa porque você tem sentimentos maravilhosos por ela, mas quem é casado um pouquinho mais de tempo, passa aí uns 10 anos de casamento, você começa a ver que no fundo, no fundo, o amor dentro do casamento, ele só realmente se enraiza e fica sólido quando os dois amam as mesmas coisas, né? Quando eu amo a mesma coisa que a minha mulher ama, então nosso coração está junto. Quando nós temos os mesmos objetivos, o mesmo amor, temos uma sintonia de coração, uma concórdia de coração, ali tem a verdadeira união. Eu vejo isso claramente, né? Na minha própria vida, as amizades que eu tive e tenho, e graças a Deus tenho amigos nesse mundo, uma das graças mais maravilhosas que Deus nos dá é ter amigos, né? São Tomás de Aquino diz isso, que ter amigos é essencial para a vida, né? Você não esperava essa frase de Tomás de Aquino, né? Mas ele diz isso. As amizades são essenciais para a vida. E que bom, que alegria ter amigos. Só que acontece o seguinte, tem amizade boba e tem amizade madura. Amizade boba, assim, desculpa eu chamar de boba, né? Mas amizade boba é aquelas amizades que estão começando agora, né? Em que os dois amigos se conhecem e um fica infatuado pelo outro, fica assim meio abobalhado. Nossa, como fulano é legal, que bom estar com ele, e passar horas conversando e não sei o que, etc e tal. Mas isso não é a verdadeira amizade. As amizades profundas e verdadeiras são aquelas que passam o tempo e você descobre que ela permaneceu porque você quer as mesmas coisas que seu amigo quer. É isso que une as pessoas. A amizade é isto. Jesus é nosso amigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seu amigo. Jesus é nosso amigo. Ele nos manifestou o que ele quer. E nós temos que seguir os seus mandamentos e fazer o que ele quer, e aí seremos amigos dele, estaremos unidos a Jesus, e unidos a ele daremos fruto. Esse é o fruto que Deus quer. O fruto da videira é essa união com Jesus. E a união com Jesus é a união de vontade, gente. Você tem que entender isso. União de vontade. Você tem que querer o que ele quer. Você tem um amigo quando você ama as mesmas coisas e quando você evita as mesmas coisas. Né? Idem vole, idem nolle. A mesma coisa querer e a mesma coisa não querer. Concórdia. O amigo quer as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Pois bem, Deus quer ser nosso amigo, quer estar juntinho de nós, quer que nós nos unamos a Ele cada vez mais profundamente, cada vez mais sinceramente, para que a gente, unido a Ele, dê o fruto do amor. Mas como é possível eu me unir a Jesus? Eu preciso querer o que Ele quer. Você tem que entender isso. Querer o que Ele quer. Você precisa mudar a sua vontade. Ó, o negócio tem que ficar bem claro desde o início. Deus não vai mudar a vontade dEle. Porque a vontade de Deus, ela não é boa. Ela já é ótima, ela é excelente, ela é, não pode melhorar, melhorou, estraga, né? A vontade de Deus é assim. Então, você tem que se dar conta disso. É você quem tem que mudar a sua vontade. Se você tivesse um amigo qualquer, pode ser que, né? Com essa amizade, vocês têm pontos de vista diferentes, aí vocês vão, debate, fica lá, um cede um pouco, outro cede outro pouco, e aí vão, as duas vontades vão se adequando e se unindo, e ah, pronto, estamos de acordo, ah, a paz, a harmonia, a concórdia na amizade, que beleza! Mas com Deus não é assim. Não adianta você querer ir lá convencer Deus de nada. Deus é sumamente bom e digno de ser amado. Queira o que Ele quer. É a melhor coisa que você podia fazer para sua vida, cara. Querer o que Deus quer. Então, aqui eu gostaria de colocar para vocês três pontos, que são os três pontos onde você tem que ir mudando a sua vontade para adequar a sua vontade à vontade de Deus. Primeira coisa, se você quer dar os frutos de amor que Jesus espera da sua vinha, você precisa cumprir os mandamentos de Deus. Aqui não tem conversa. Você tem que acabar com essa história de pecado mortal. Cumprir os mandamentos. Foi um mandamento de Deus? Siga. É o seu dever. Você tem que mudar a sua vontade. Ah, padre, mas eu gosto disso. Você não tem que gostar. Desgosta, então. Se adeque à vontade de Deus. Queira o que Deus quer. Senão, você não é amigo de Deus. Se você está em pecado mortal, vá se confessar. E queira o que Deus quer. Esse é o primeiríssimo ponto. Você está mostrando que você está em sintonia com a vontade de Deus quando você segue os mandamentos. Se não fizer isso, não vai dar fruto, coisa nenhuma, porque se não fizer isso, você, na verdade, é um ramo que foi cortado e vai secar, e vai ser jogado fora, e vai ser queimado no fogo. O segundo ponto, né, é que você precisa cumprir os seus deveres de Estado. Deixa eu explicar. O primeiro ponto são os mandamentos. Todo mundo sabe quais são os mandamentos. Agora, existem os deveres de Estado, que não são questão, é questão de mandamento. Eu sou padre. Você é leigo, quem sabe é pai de família, mãe de família, ou então um celibatário ou solteiro. Você tem seus deveres de Estado. Ou seja, eu como padre não posso cumprir aquilo que são as obrigações de um homem casado, e um homem casado não vai cumprir as obrigações que são de um padre. Você tem que entender que existem os deveres de Estado de cada um. E esses deveres de Estado, a gente pode exemplificar. Sei lá, você é uma mãe. Seu filho está ali precisando de você. Né? Seu filho está precisando de um conselho, seu filho está precisando de educação, seu filho está precisando de assistência, de levar ao médico, está precisando de comida, de cuidados. Você é mãe. Esses são seus deveres de Estado. Nada disso está nos mandamentos, é os deveres daquilo que é a sua condição de vida. Agora, o que é que você acharia de uma mãe que, tendo todas essas obrigações, colocasse na cabeça dela que ela deve viver a vida de uma monja carmelita? Ah, não, eu preciso cumprir as minhas obrigações, recitar as horas no coro, eu preciso fazer as minhas meditações, estar recolhida, me fechar na clausura. Ela vai, se fecha na clausura e deixa os filhos lá fora passando necessidade. Não seria louco uma mulher dessa? Não seria uma coisa maluca? Né? Não está cumprindo os deveres de Estado. Então, quando você, mãe de família, está lá, você vai rezar. Pelo amor de Deus, todos devem rezar, né? Mas você vai rezar. E aí, de repente, seu filho começa a chorar no berço, porque está passando uma necessidade. E você chega e diz assim: ah, não, agora o meu filho vai ter que esperar, porque eu vou rezar. E você vai ficar meia hora rezando enquanto seu filho está lá, passando necessidade no berço. Uma mulher que fizesse isso está fazendo um pacto com Satanás. Por quê? Porque está deixando de cumprir aquilo que é a vontade manifesta de Deus. A vontade de Deus é que você cumpra os seus deveres. Depois você arranja um tempo para rezar, pelo amor de Deus, todo mundo tem que rezar. E outra coisa, não espere que você não tenha compromissos para rezar. Nossa, eu vou rezar quando eu não tiver compromisso. Não, eu só conheço um tipo de gente que reza, os violentos. Ou seja, aquelas pessoas que fazem violência no seu dia e dizem, não, agora eu vou arranjar um jeito de rezar, nem que seja às 4 da madrugada enquanto as crianças dormem. Todos devemos rezar, mas devemos também cumprir os nossos deveres de Estado. Pois bem, primeiro ponto que eu falei, para que a gente dê frutos, nós precisamos cumprir os mandamentos. Segundo ponto, cumprir os deveres de Estado. Agora, existe um terceiro ponto que a gente não presta atenção. É que existem vontades manifestas de Deus nos acontecimentos. E a vontade manifesta de Deus nos visita no dia a dia e você tem que pedir a Deus luzes e inspiração para enxergar esses pequenos convites da vontade de Deus, que muitas vezes contraria a nossa vontade, nossos caprichos, nossas veleidades. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Esses dias, aqui em Cuiabá, está muito quente. Nós chegamos a bater um recorde de marcação da temperatura. Ou seja, a temperatura começou a ser aferida cientificamente em Cuiabá em 1910. Os registros oficiais de temperatura na nossa cidade sempre foram bastante altos. Aqui em Cuiabá faz calor. Só acontece que nessa semana o calor que fez bateu o recorde histórico. Passou acima dos registros anteriores. Nós chegamos a 43, sei lá quantos graus. E o negócio fervendo. Acrescente a isso o fato de que a umidade baixíssima, muitas vezes abaixo de 10%, clima desértico, e também a fumaça, porque com uma secura dessa, Pantanal pegando fogo, a fumaça está aí, infelizmente, prejudicando nossa respiração. Agora, me diga se isso não é um pequeno purgatório, né? 43 graus, seco e fumaça, né? Claro, só que você vai ficar se debatendo contra isso? Veja, eu não tenho poder para colocar um ar-condicionado central na cidade. Eu não vou mudar o clima da cidade. Eu não tenho poder de fazer chover, né? Se eu tivesse uma mágica da dança da chuva, etc. Não, eu não consigo fazer chover para parar com isso tudo. Infelizmente, nós estamos numa estiagem longuíssima esse ano. Pois bem, eu estou diante de uma situação manifesta de uma vontade de Deus, uma permissão divina. Deus, ah, mas são os homens que estão fazendo. Não, gente, se são os homens, eu não sou os homens. Se são os homens, ou se são as manchas solares, ou se são, ou se é El Niño, ou Laninha, ou sei lá que. Qual é a razão de ser de estar essa secura toda, esse calor em Cuiabá? Eu não sei. O que acontece é o seguinte: eu estou diante de um fato que eu não mudo. E não mudando esse fato, eu tenho uma escolha. Eu posso espernear e viver a minha vida cada vez mais triste, infeliz, resmungando. Ou eu posso entender, se Deus permitiu isso, eu que estou em estado de graça e sou amigo de Deus, eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa boa para tirar disso tudo. Omnia in bonum. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Então, quando eu olho para esta vontade divina e digo, meu Deus, eu não queria esse calor, mas ele está aí. Então, agora eu quero. Por amor a vós, Jesus. Por amor a vós, eu quero o calor. Por amor a vós, eu quero a secura. Se tivesse alguma forma de evitar, a gente vai evitando, mas se não tem como evitar, você aceita. E ao fazer isso, você está abraçando a vontade de Deus nas pequenas coisas. Vejam, aqui nós chegamos ao cume daquilo que é a comunhão de vontades. Começamos com aquelas coisas grosseiras, né? Os mandamentos. Primeira coisa que você tem que fazer com um amigo é parar de ofender. Querer o que ele quer, cumprir os mandamentos. Depois, você tem que querer as coisas, né, que também contribuem naquilo que é o seu próprio estado de vida. Mas também agora, querer as coisas que imprevistas, chatas, que fazem a gente sofrer um pouco, mas que ali tem uma vontade de Deus para nosso crescimento espiritual, para que nesses atos de amor generosos, intensos, nós possamos ir amando Jesus. Lembrar, nesse calor de Cuiabá, Senhor, eu abraço este calor em honra das gotas de suor que vós derramastes na carpintaria de Nazaré. Eu vos amo, Jesus. E ao fazer isso, a gente vai crescendo no amor. Então, é isso que nós vimos na nossa meditação de hoje. Deus plantou uma vinha e quer frutos. Para que a gente dê frutos, nós precisamos estar unidos a Jesus. E essa união, nós, pedindo a graça do Espírito Santo e as forças de Deus, nós iremos conseguir essa união, unindo a nossa vontade à vontade de Cristo. Em três coisas bem específicas: os mandamentos, nossos deveres de Estado e as inspirações que Deus nos der para abraçar os pequenos acontecimentos e contrariedades de nossa vida, amando a Deus em tudo aquilo que a sua vontade manifesta. Então, que Deus abençoe você e dê a você a graça de cada vez mais frutificar. 30 por 1, 50 por 1, 100 por 1, quanto for necessário, dando frutos, unidos a Jesus, porque é isso que Ele espera de nós. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.